Olá, bem-vindos ao terceiro podcast. O meu nome é José Pereira, sou fundador do Conselhos Consultor e, como sabem, estou com o Pedro Anderson, o especialista em finanças pessoais e o grande jornalista também. Voltamos aqui a falar sobre os seus prémios. O homem está sempre a ganhar prémios. No último voltamos a falar. E ele agora está-me aqui a dizer uma coisa que, por acaso, ouvi o último, que ele agora está a fazer podcasts diários com as perguntas que lhes envia.
Olá a todos.
Bissemanais, é isso?
Sim, uma vez por semana respondo às perguntas.
Sabes o número de cor, não?
Sei.
Então diz aí.
927753737. É o número do Contas Poupança. Mandei as perguntas em áudio por WhatsApp. E depois, enfim, não vou responder a todas, mas escolho aquelas que são mais representativas e respondo às dúvidas das pessoas, porque a dúvida de uma pessoa pode ser de dezenas de milhares de pessoas. Portanto, as dúvidas são muito importantes para tomarmos depois boas decisões.
Muito bem, já sabem, se tiverem dúvidas, até sobre aqui, sobre os nossos podcasts, também o podem fazer. Hoje vamos falar sobre, ou seja, isto, como eu já vos disse, o que nós estamos aqui a tentar fazer, mas, quer dizer, neste podcast ainda não disse, vou dizer agora, isto no fundo é quase uma espécie de audiobook de finanças pessoais, em que cada podcast será um capítulo desse livro, portanto, e hoje vamos falar sobre as dívidas, ou seja, como terminar as dívidas, ou acabar com as dívidas e com os créditos. Portanto, é hoje o assunto do dia.
Este podcast tem o patrocínio do Grupo Alberto Soluções, proprietário de agências de decisões e soluções nos distritos de Aveiro, Coimbra, Lisboa e Porto, com parcerias em todo o país, incluindo nas ilhas. São quem mais produz crédito de habitação na rede de decisões e soluções 360, são 16 anos de experiência à sua disposição. A Alberto Soluções é intermediário de crédito vinculado registado no Banco de Portugal sob o número 3862, mantém contrato de vinculação com o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, a Unicre, o Banco BPI, Banco Santander Tota, Banco BIC Português, Banco Inter, Banco CTT, Abanca, BNP Paribas, Caixa Central e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Esta informação é verificável através do Banco de Portugal.
Pedro, muitas vezes esta questão das dívidas tornam-se bolas de neve que acabam, até falando até do podcast, do último podcast em que nós falamos da saúde financeira das famílias, e até falando exatamente que muitas vezes alguns, dentro de um casal, há elementos do casal que não sabem que o outro tem créditos ou dívidas, porque o objetivo é de alguma forma, dividirmos aqui o dívidas e crédito, embora o crédito seja uma dívida, mas há dívidas que não são créditos, ou seja, porque devemos a alguém ou uma coisa parecida. Esta questão das pessoas muitas vezes não assumirem essas dívidas e isto tornar-se uma bola de neve, tu achas que é o que cria muito mais complicação nas famílias portuguesas? Da tua experiência que vais recebendo de quem te acompanha nas redes sociais, principalmente, e também nos programas, não é?
Sim. Acho que o principal erro financeiro que os portugueses cometem é achar que conseguem viver acima das suas possibilidades recorrendo ao crédito. Eu quero um telemóvel novo, mas quero um daqueles caros e bonitos para
sempre
impressionar,
sempre
um dos melhores. Mas é assim, mas eu não tenho 700 euros para dar.
Sim.
Mas tenho 20 euros por mês.
Sim.
Ah, então posso, não é? Então faço um crédito. Mas depois avariou o frigorífico e quero comprar um frigorífico. Ah, mas já agora o outro era antigo, vou comprar um daqueles modernos, americanos
e
tal. Custa 1000 euros. Eu não tenho 1000 euros para dar, mas fica a pagar 40 euros por mês. Ah, então já dá.
Sim.
E portanto, crédito a crédito, mais cartão de crédito para comprar uma roupa, uma viagem, um computador, seja lá o que for. Se virmos bem, nós já não temos dinheiro para aquilo, mas continuamos a pagar.
Sim.
Depois, então, onde é que eu descubro que porque é que o sistema funciona se faliu?
Sim.
Porque há aquela coisa absolutamente fantástica em Portugal, que é o reembolso do IRS, que é cada vez menor a cada ano que passa, porque as finanças são cada vez mais justas naquilo que nós descontamos. E, portanto,
não, e agora até vão deixar mais liquidez mensal, portanto a malta vai
ainda
deixar.
Ou seja, no próximo ano vão receber ainda menos. E isso não tem nada de mal, é justo. Ou
Exatamente.
Seja, se fica mais dinheiro do nosso lado, é dinheiro que nós não pagamos a mais ao Estado. Bom, depois vem o reembolso do IRS e ajuda a pagar o tal seguro para o qual eu não tinha dinheiro. Porquê? Porque tenho aqueles créditos todos que ando a pagar. Depois, não há dinheiro para pagar o IMI, mas tenho ali o subsídio de férias que ajuda a resolver ali qualquer coisa. Entretanto, como não tenho dinheiro para férias, faço um crédito para passar férias e ir a um país estrangeiro. Se o meu colega vai e foi, eu também não vou ficar atrás, não é?
Exatamente.
Depois vem o subsídio de Natal, ou seja, nós andamos sempre a tapar buracos com outros buracos. E quando eu me estou aflito por causa de uma tal imprevisto que nós falámos no primeiro episódio, sim, e não tenho o fundo de emergência, é sempre um cartão de crédito, é sempre mais um crédito pessoal, é sempre mais isto, é sempre mais aquilo. E, portanto, nós passamos a vida a cavar buracos, cada vez mais fundos, e depois às vezes pedimos um crédito para pagar outro crédito. Estamos a duplicar o valor dos juros e as pessoas não se apercebem disto. Portanto, a única forma de lidar com isto é acabar com todos os créditos. Todos. A estratégia que eu lanço no livro, e que é o segundo passo, o primeiro é o fundo base, os tais 1000 euros.
Sim.
Depois é acabar com as dívidas. E porquê é que é importante acabar com as dívidas antes de avançar para o fundo de emergência dos 12 meses, ou dos 6 meses? Porque senão eu estou a poupar dinheiro e a pagar dívidas, ou seja, estou a retirar dois valores do meu orçamento mensal. Sendo que um está quase sempre a aumentar,
sim,
que é das dívidas. Portanto, eu tenho de amortizar sempre a mais pequena ou mais depressa possível. Depois, assim que eu acabo com uma dívida, imagina que eu pagava 110 euros por aquele crédito. Então eu deixei de pagar aqueles 110 euros. Então vou atirar-me ao próximo. Mas eu não vou sentir que fui aumentado em 110 euros. Vou continuar a pagá-los, sim, mas a amortizar no crédito seguinte. É aquilo que eu chamo a bola de neve ao contrário, porque vou acabar com as dívidas muito mais rapidamente.
Sim, sim, exatamente. Até porque, normalmente, quando estamos a falar nesta questão das dívidas, e até nesta questão que tu estás a falar, faz sentido exatamente ficar aí a meio do fundo de emergência, do fundo de emergência e do fundo de emergência, como eu disse no primeiro podcast, e que, de alguma forma, muitas vezes, principalmente a dívida do cartão de crédito, é uma coisa galopante, porque estamos a falar de taxas de juros brutais, apesar de elas já estarem limitadas pelo Banco de Portugal, mas mesmo assim são brutais. E normalmente, quando se faz as compras, se não pagamos nos 100% logo no próximo extrato, aquilo começa a somar, e muitas vezes a coisa descamba. E depois as pessoas muitas vezes, mesmo hoje em dia há muitos produtos, como o crédito consolidado, que pode ajudar nessa situação, ou seja, a questão de juntarmos os vários créditos. Mas a tendência que acontece é que as pessoas muitas vezes, como têm ou vergonha ou por falta de literacia financeira, quando vão procurar ajuda, muitas vezes já estão com o nome do Banco de Portugal, então já não têm taxa de esforço, portanto a coisa acaba por...
Tem de ser.
Sim, portanto, é preciso até, falando até do último podcast também, da questão do controle dos gastos, percebermos se nós fizemos de facto o nosso ficheiro mensal, vamos perceber que estamos a gastar acima daquilo que ganhamos. Portanto, é esse sinal de alerta que nós temos que logo procurar alternativas. E a consolidação de crédito não é mais do que fazer um crédito para pagar estes créditos, em que, de alguma forma, em alguns casos, nós vamos baixar a taxa de juros de alguns deles, como, por exemplo, no cartão de crédito. Em alguns, provavelmente, até vamos subir um pouco a taxa de juros, mas o que interessa é que, no fim do mês, eu vou pagar a soma destes créditos todos, vou conseguir pagar menos, mesmo que no final deste produto eu vá acabar por pagar mais, mas vou passar a ter mais liquidez mensal, que no fundo, numa primeira, digamos que numa primeira fase, que é o mais importante, é ter liquidez mensal, para que eu depois, em cima disso, consiga começar a pagar, a amortizar, sejam outras dívidas que eu possa ter, seja a criação do fundo de emergência, seja amortizar este crédito que eu criei para pagar os outros créditos. Não sei, ia dizer qualquer coisa, Pedro, força.
Não, é isso mesmo, ou seja, o patamar de inteligência financeira nota-se quando tomamos essa decisão. Eu consegui uma poupança mensal, o que é que eu vou fazer com essa nova margem de poupança que eu tenho? Então, agora que me sobram 100 euros ao fim do mês, o que é que eu vou aproveitar para fazer? Comprar um telemóvel.
Exatamente.
Não.
Tem que ser amortizar.
Então, se eu quiser pôr a minha vida em ordem... O objetivo é zero créditos, zero dívidas, à exceção,
sim,
do crédito à habitação.
Sim.
Esse aí é normal.
Sim, sim, sim.
Quer dizer, senão teríamos de pagar a renda,
sim,
de casa,
renda
também.
Sim,
não é?
Portanto, sim. É uma necessidade.
Esse crédito é o único que eu considero saudável, desde que com bem negociado, não é? E depois falaremos sobre isso no outro episódio, ou ainda neste, se quiseres. Portanto, sempre que eu tiver uma margem de poupança, o objetivo é este, é para liquidar dívidas. Só depois de eu liquidar as dívidas é que eu vou começar a criar o fundo de emergência grande. o fundo de emergência. E depois de ter o fundo de emergência completo, que eu creio que para a maior parte das famílias estaremos a falar de 5 mil ou 10 mil euros.
Sim.
Portanto, repara, há famílias ou pessoas que se calhar estão agora a ouvir estes valores e a pensar, isso é que era bom nunca na vida. Não. Mesmo uma família que ganha o salário mínimo nacional tem de ter um fundo de emergência de pelo menos 5 mil euros. Pelo menos 5 mil euros. Porquê? Porque os imprevistos vão... Eu costumo dizer que os imprevistos são a coisa mais previsível que pode acontecer.
Sim.
Porque vão acontecer. Sim. Só não sabemos quais são, quando e o valor envolvido. Agora, que vão aparecer, vão de certeza.
Sim.
Portanto, esse é o primeiro objetivo para ter a tal paz mental. E só depois é que vamos começar a investir. Acabar as dívidas é uma prioridade. É como se tivéssemos uma mochila às costas a arder. É preciso apagá-la.
Sim, e correr.
A correr.
Sim, sim. Porque,
não a correr.
Sim, 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 sim.
Porque senão ainda te queimas mais.
Porque há, essa questão que estás a dizer é muito importante. E eu digo muitas vezes, o crédito consolidado não é para pessoas que já não têm o chip preparado para fazer essa, ou seja, para pegar nessa liquidez e começar a resolver a sua vida. Porque se é para fazer, em alguns casos no consolidado, vão acabar por pagar mais no fim. E se eu depois, com essa poupança que tenho, não é uma poupança, com esta liquidez que eu tenho mensal, não usar para poupar para o fundo de emergência, para amortizar, e se for para fazer compras, só vou estar a piorar ainda mais a minha vida financeira. Portanto, o consolidado, e quem nos estiver a ouvir, quem não tiver essa capacidade, e tiver a pensar em fazer consolidado, se não tiver esta capacidade de perceber que o dinheiro que depois tem de liquidez, seja para usar para o que nós estamos a dizer, for para comprar mais coisas e ainda fazer mais créditos, por favor não façam crédito consolidado, porque só vão estar a comprar um problema muito maior.
É uma armadilha para quem não tiver essa consciência. Portanto, a minha sugestão seria, se eventualmente fizer um crédito consolidado associado a um crédito à habitação, tome nota do valor que foi consolidado, ou seja, imagina, eu devo 100 mil euros do crédito à habitação e devia 6 mil euros dos outros créditos que juntei, ou seja, eu passei a dever 106,
sim,
mas fiquei a pagar menos. Então eu vou usar aquela diferença, ou metade dessa diferença, se já me fazia falta para o dia-a-dia, não é? Que a ideia não é continuar a viver, sim, 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 viver mal, não é? Então vai amortizar mensalmente o que puder até pelo menos acabar com aqueles 6 mil.
Sim.
Porque no crédito consolidado o valor sobe.
Sim, sim, sim,
com
sim,
o valor em dívida. Portanto, é fixar, ok, eu devia 100 mil, agora passei a dever 106 mil, então o meu objetivo é nos próximos 3 anos amortizar antecipadamente aqueles 6 mil. E depois aí volto à estaca zero, e aí pagando muito menos, e aí já volto a ter a tal situação confortável de só dever o crédito à habitação.
Sim, sim.
Porque senão, era como estavas a dizer, eu posso achar que sou muito esperto porque estava a pagar 700 e agora estou a pagar 400 ou 350, mas não está a ser esperto nada. Quem sim, está sim, a ganhar é o banco.
Exatamente.
Não é?
Sim,
quem
sim,
está a ganhar é o banco. Estou a pagar menos por mês, mas vou pagar muito mais ao longo dos próximos anos. Portanto, se quisermos ser realmente espertos, no bom sentido, sim, exatamente, então é fazer o crédito consolidado e começar a amortizar o mais depressa possível o valor que acrescentou ao crédito à habitação.
Exatamente, e mesmo num consolidado sem hipoteca, em que vamos imaginar que estávamos a pagar 600 euros por mês e passamos para 400 euros, se pegarmos em 100 e começarmos a criar o nosso fundo de emergência, ou de alguma forma, até numa fase inicial, fazer mais para o fundo de emergência, mas de alguma forma depois dividir uma parte para o fundo de emergência e uma parte, ou seja, destes 200 euros que eu pouco dos 600 para os 400, e começar a amortizar, isso é significativo. Uhum. E depois há aqui uma outra vantagem também, até numa questão na consolidação de créditos, ou seja, eu estou a pegar numa série de créditos e estou a passar para uma só prestação, só um prazo, só um dia de pagamento, portanto há aqui uma série de vantagens numa perspectiva de quem decide. É importante é que percebam estas duas coisas que nós já falamos. A primeira é, quando o sinal, não estejam à espera que a desgraça aconteça, quando vocês sentirem que o sinal está lá, procurem logo, seja entidades financeiras de consolidação, embora eu aconselho que nessas situações que façam, tentem fazer pelo menos em duas ou três, ou então trabalhem com intermediários de crédito, que normalmente eles têm essa, já fazem esse trabalho para vos fazer, aliás, conseguem as duas coisas, conseguem ver o que é que há no melhor no mercado e conseguem-vos explicar, e muitas vezes, quando o intermediário é de qualidade, digamos assim, como é o caso do nosso patrocinador, que é também vos transmitir isto, ou seja, atenção, você agora tenha atenção à liquidez, mas não saia daqui já e não vá começar a fazer mais créditos. Porque aqui, mesmo nesta questão de evitar dívidas, caso a consolidação ainda não seja uma necessidade, embora a gente pode chegar a falar com o intermediário de crédito e perceber que ainda consegue gerir, às vezes até é só a consulta, é quase como ir ao médico e só ter a consulta e não ser medicado, ou ele diga, olha, a medicação é esta, mas nós precisamos não tomar, embora eu não recomendo isso, é só para fazer a imagem, que é, há situações em que quando eu tenho que começar a pagar, por exemplo, se eu tenho capacidade financeira, eu devo começar pelos créditos em que são mais generosos. Ou seja, devo pagar um cartão de crédito, normalmente é por aí que eu devo começar a amortizar. Sempre pela dívida, sempre pelo crédito que tenha um custo maior mensal. Só que eu tenho a ideia que muitas vezes isso não acontece. E não sei se tens essa percepção, Pedro, que é, até nisto as pessoas às vezes, a falta de literacia financeira lhes falha para perceberem, eu até tenho liquidez para começar, até quero começar, mas não sei ponto começar.
Essa é a grande falha na sociedade portuguesa, que é a falta de literacia financeira. Eu aí tenho uma visão diferente da tua, na medida em que, pela lógica, pela matemática, tens toda a razão. Ou seja, eu devo começar por liquidar o crédito que tem juros maiores. Em alguns casos até acontece a mesma coisa e, portanto, não é... As duas estratégias estão boas.
Sim.
Agora, qual é que eu acho que é mais eficaz?
Tu falas até no livro, certo?
Sim. E, portanto, embora pela lógica eu deva começar pela que tem um juro mais alto, eu proponho, e não apenas eu, vários especialistas em literacia financeira, em finanças pessoais, começar pela dívida mais pequena. Porque, tal como disse num dos episódios anteriores, as finanças pessoais são matemática, mas também comportamento.
Emocionais.
Agora, imagina que essa dívida com o juro maior de 16% ou 20% ou 23% de um cartão de crédito são 15 mil euros.
Sim.
E eu tenho uma outra dívida de um crédito pessoal de 800 euros. Porque é que eu vou começar pela de 15 mil? Aquilo que eu proponho é, vamos pela parte emocional, para a emoção ajudar a razão.
Quase que ir ao ginásio e começar a ter resultados, não é?
É assim, fazer qualquer coisa que se veja.
Sim, estou a perceber.
Então, vamos dar cabo do de 800. Ok, os 800 tinham uma prestação de 70 euros por mês. Não era uma coisa muito... Mas acabou. Vitória,
sim,
não é?
Sim,
sou
sim.
Maior, eu
há
consegui.
Motivação para continuar.
Então, afinal, é possível. Ok,
sim.
Então agora vou pegar neste 70... E vou somar ao que eu consigo amortizar mais e então vou atirar-me ao de 15 mil. Mas eu já tive uma experiência anterior positiva e sei que é possível.
Sim.
E sei como é que acaba, e sei qual é o processo, e sei quanto tempo é que vai demorar. E, portanto, esta parte motivacional eu acho que é relevante.
Sim.
Não tirando razão àquilo que
sim, a parte matemática,
está
sim,
absolutamente
outra coisa
certo.
É a parte emocional.
Essa é a lógica. Agora, o objetivo é acabar com todos.
Sim.
E não apenas com os mais pequenos ou os que têm juros mais altos. Quando o objetivo é acabar com todos, passamos a ter um objetivo financeiro na vida, que é ser livre. A liberdade tem um poder gigantesco. E é por aí que eu acho que devemos ir.
Sim, porque, e agora até falando, acho que era no último, no podcast falamos sobre a questão dos inglesismos, a questão do mindset, e as pessoas se não mudarem de facto, ou seja, tem que haver aqui um choque, as pessoas têm que parar de facto e perceberem que ou mudam ou então vão ter sempre esse problema, não há volta a dar. E essa questão que estás a falar de ser também de alguma forma emocional e numa perspectiva de motivação, ou seja, este já está, vamos agora para o segundo e haver essa sensação de ter conseguido e querer continuar, isso faz, como é óbvio, faz todo sentido, porque nós somos pessoas, portanto é por aí que a coisa vai. Mas mesmo numa perspectiva de querer terminar com as dívidas e não fazer novas dívidas, as pessoas têm que mudar um bocadinho a cabeça, ao chip, não é?
Sim.
Isso é, porque há muitas pessoas, é quase como no início do ano, as pessoas, agora vou ginásio e tal, vou começar, mas depois a meio do mês já a maior parte das pessoas, não é? Portanto, ou deixar de fumar, ou seja lá o que for, voltando a fumar, que enquanto temos aqui os fumadores a espancar nos comentários. Nada contra fumadores, atenção. É só um exemplo, que é o mais fácil de chegar. A questão é um bocadinho esta, ou seja, as pessoas têm que mudar o chip de facto se querem chegar a algum lado, porque senão, muito facilmente vão entrar outra vez na bola de neve.
Eu acho que, sem entrar novamente em moralismos, acho que devíamos passar a encarar os créditos como uma coisa má.
Sim.
Não que eles sejam maus, porque o crédito é aquilo que me permite ter acesso a uma coisa que eu normalmente não conseguiria ter agora.
Sim.
Portanto, se eu, normalmente o crédito é a possibilidade de eu antecipar a posse
ou
a experiência de uma coisa ou de um serviço. O que é que acontece? Porque, no fundo, nós temos dinheiro para... Se eu tenho dinheiro para pagar um crédito, também tenho dinheiro para comprar aquela coisa.
Exatamente.
Porque aquilo custa 20 mil euros. Um carro custa 20 mil euros. Eu vou pagar durante 8 anos aquele carro ao banco, mais juros.
Sim.
Portanto, vou pagar dois carros em vez de um.
Sim.
Então, quer dizer que eu não tinha dinheiro para comprar o carro? Não, tinha. Porque eu acabei por pagá-lo ao banco.
Exatamente.
Agora, a questão é... Eu estaria disposto a esperar 5 anos e pagar a mim próprio o mesmo que vou pagar ao banco durante 8 anos?
Sim.
Ah, esperar 5 anos não é para qualquer um.
Sim.
Exige cabeça, não é?
E estás a usufruir.
Portanto, eu tenho de pensar assim, mas eu quero uma coisa que me vai fazer mal financeiramente durante 8 anos ou durante 5 ou o tempo que for para ter esta coisa? Se sim, muito bem. Se não... É começar a planear essa compra, porque eu vou tê-la na mesma. Se tenho dinheiro para o crédito, tenho dinheiro para a coisa.
Sim, exatamente.
E, portanto, é só uma questão de metermos isto na cabeça e pensar, não, créditos não quero. É? E depois de uma pessoa ter passado por esse problema na vida, é não voltar a cair nele. Isto é um bocadinho como naquelas reuniões dos Alcoólicos Anónimos. Sim. Que nós vemos nos filmes, que é, olá, eu sou o Pedro... E há 6 meses que não
bebo,
não é?
Sim.
Portanto, é, olá, eu sou o Pedro Anderson e eu há 6 meses que não faço um crédito.
Sim.
Não é? Porquê? Porque faço as coisas da maneira correta. Se eu tiver de recorrer ao crédito, que eu faça da forma consciente.
Sim.
E de forma a não prejudicar a minha vida financeira. Eu acho que o grande truque aqui, e voltamos à idade dos nossos avózinhos, que é, quando eles não tinham dinheiro para comprar uma coisa, não compravam. E é isto que nós temos de aprender na nossa vida. No século XXI, dizer isto até é um bocadinho...
Sim, sim, é.
Out fashion.
Sim, sim, sim.
É um bocadinho medieval. Mas aquilo que eu quero dizer às pessoas é que, no meu modo de vida, eu faço isso.
Sim.
Tenho dinheiro para comprar, compro. Quero comprar, junto. Juntei, comprei. Não tenho dinheiro para comprar, não compro.
Sim, é. Se não há dinheiro, não há vícios, não é? Como já disse.
Lá está. Era
daí que vinha, era daí que vinha a coisa de antigamente, não é? Exatamente. Era o que
se tiver dinheiro para vícios e quiser ter os vícios, maravilha, nada.
Sim,
contra.
Exatamente.
Agora, depois, essas pessoas que não se queixem de não ter dinheiro para coisas essenciais. Isso é que eu acho que é... Que acho que não faz sentido, é eu queixar-me de uma coisa pela qual eu tenho alguma responsabilidade. Não.
Sim.
É toda,
sim.
Ok?
Sim.
Não, não estou a dizer que a culpa das pessoas não terem dinheiro é delas próprias. Não é isso. Uma parte é, mas não na totalidade. Ganhamos pouco, sim, ganhamos pouco. As coisas estão a aumentar muito o preço, sim, claro, com certeza. As casas estão a preço absurdo, estão. Os carros estão a preço absurdo, estão. Está tudo a subir e o aumento do nosso rendimento não corresponde. É verdade. É mais uma razão para nós prestarmos ainda mais atenção à forma como nós lidamos com o nosso dinheiro.
Sim, e não é porque nos queixamos que vamos resolver. Normalmente a tendência é...
Claro,
é aliás, eu agora estes últimos dias fiz um vídeo exatamente numa resposta de um story em que alguém dizia, vocês estão sempre a falar de poupar, até parece que poupar é fácil e tal. E a minha resposta foi exatamente, eu não estou a dizer que é fácil em lado nenhum, eu digo que é fácil. Agora a questão
eu ouvi essa
sim,
resposta.
Sim, a questão é que a tendência é piorar, quer dizer, se não fizer nada, vai piorar. Portanto, até porque a reforma, bem, aliás, há muita gente que vai para a reforma e tem que continuar a pagar o crédito de habitação e a prestação vai continuar a ser a mesma. Portanto, há uma série de coisas, se não houver um fundo de emergência, muito facilmente a coisa descarrila. Portanto, é um bocadinho por aqui. E o nosso objetivo deste podcast é exatamente tentar-vos ajudar. Podíamos estar aqui a dizer 10 coisas para eliminar as suas dívidas ou para diminuir as suas dívidas. Isso vocês podem procurar em qualquer lado, tanto no blog do Pedro como no meu e em outros, numa outra série de blogs. O importante é que percebam isto. Há formas de o fazer E a questão de mudar o mindset, que eu acho que é o mais importante no fim de tudo, mesmo no fim destes 10 podcasts que nós vamos fazer. Se nós conseguimos mudar um bocadinho a forma de pensar, não se, seja no poupar, seja no diminuir as dívidas, seja no investir, eu acho que tanto para o Pedro como para mim já a coisa está a correr bem. Portanto, vamos ficar por aqui neste podcast. Esperamos por si no próximo. Até já. Thank you.